Bom, então tentando fazer um ponto da situação que deve estar presente no nosso espírito. Nós, na última reunião que tivemos, pedimos à doutora Nália que nos fizesse um documento de condensação das propostas, entretanto, apresentadas por uns e por outros, e o estado da arte relativamente a cada uma das alternativas que foram postas em cima da mesa. Portanto, esse documento foi feito, foi-nos distribuído e, portanto, está agora ao nosso dispor. Ao mesmo tempo, na última reunião, tínhamos assentado com metodologia que faríamos um desenvolvimento tranquilo dos nossos trabalhos. Começámos agora mesmo, João Almeida. Assentámos na última reunião que faríamos um desenvolvimento tranquilo dos nossos trabalhos em vista do consenso que estabelecemos em relação à opção por a legislação que vier a ser, as alterações que vierem a ser produzidas, não entrarem em vigor já nesta legislatura, mas sim no início da próxima legislatura. Coisa que, aliás, vai topar com aquilo que está em linha, em pensar também no âmbito da Comissão da Transparência e matérias institucionais, portanto, também. E, portanto, isto dá-nos uma margem para irmos trabalhando com alguma tranquilidade, como disse, maiormente agora nesta fase do período orçamental. De onde, o que é que eu sugeria de forma sintética para a reunião de hoje? Duas coisas. Quanto à metodologia, que nós pudéssemos adotar aqui o entendimento de que daqui até à próxima reunião que viermos a marcar, depois veríamos em que momento é que o deveríamos fazer, e face, portanto, ao conjunto das propostas apresentadas, cada grupo parlamentar avaliasse sobre se, face aos debates havidos e as alternativas presentes, deseja sustentar as propostas que aqui estão apresentadas, deseja retirar alguma ou algumas, ou deseja apresentar novas versões, que atualizem o sentido dos debates, entretanto, aqui havidos entre nós. E que isso pudesse ser feito, quer no sentido de alterar, quer no sentido de aperfeiçoar, quer no sentido de apresentar ainda alguma coisa de novo, que isso pudesse ser feito, digamos, indicativamente até cerca de uma semana antes da data em que marcarmos a reunião próxima, para então, quando viéssemos à próxima reunião, virmos em condições de passar a um processo de deliberação. O que nos poderia dar agora um intervalo aqui razoável para que essa maturação pudesse ser feita por todos e até digo mais, pudesse permitisse que aqueles que informalmente quiserem trocar impressões entre si sobre algum aspecto também tenham tempo de o fazer com flexibilidade. Portanto, o primeiro aspecto da minha sugestão era este. O segundo aspecto, em relação à reunião de hoje, quanto aos conteúdos, no fundo era fazer uma ronda entre vós, saber se, face ao que já apreciámos, se há ainda alguma matéria que queiram ainda aqui evidenciar com algum destaque especial. Portanto, devolvi-vos a palavra, e agora para o primeiro ponto, talvez, sobre a metodologia. Deputado Marcos Guedes.
Eu, relativamente àquilo que o Sr. Presidente acabou de referir, dar nota que, conforme tinha ficado conversado na última reunião, eu dei a minha opinião pessoal que era favorável à entrada em vigor desta, por todas as razões que foram aqui aduzidas, à entrada em vigor desta legislação, mas só na próxima legislatura, mas coloquei a reserva de falar, obviamente. E era só para informar, que já falei com o Dr. Fernando Negrão e ele, no plano dos princípios, concordou, obviamente, com a lógica da proposta que o Presidente sugeriu e, portanto, em princípio, não, da parte do PSD, não haverá. O assunto não foi discutido dentro do grupo, obviamente, mas falei com o Presidente do grupo parlamentar e o Fernando Negrão achou a ideia, achou a proposta perfeitamente aceitável, sem problemas. Relativamente ao resto da metodologia que o Sr. Presidente referiu, eu, assim sendo, não é, tomando como bom este calendário um bocadinho mais distendido, e como, em princípio, durante o mês de novembro não vamos ter, não há reuniões de comissões, portanto, por suposto, também os grupos de trabalho, que dependem das comissões, também ficam pendurados, digamos assim. Acho bem a ideia, aquilo que sugeriu. Apenas uma nota, Sr. Presidente, eu acho que hoje nesta reunião, até para efeitos dessa reflexão que todos temos que fazer, era útil passarmos em revista, ainda que rapidamente, artigo a artigo, podendo seguir como guião o documento que foi distribuído pela mesa, relativamente aos quais, devo dizer, eu pessoalmente, nas minhas anotações, há duas ou três coisas um bocadinho diferentes daquelas que estão neste documento, o que porventura também pode acontecer com algum dos outros, porque os serviços elaboraram este documento, de acordo com as notas que eles próprios tiraram, enfim, das reuniões que tivemos até agora. Acho que valia a pena percorrermos rapidamente, isso é uma coisa que se faz, isto são 15 artigos, quer dizer, os que são mexidos nem são tantos, devem ser para aí uns 7 ou 8, passarmos em revista rapidamente, só para nos situarmos um pouco melhor relativamente às várias questões que ao longo das últimas reuniões abordámos, para depois que a reflexão que o Sr. Presidente sugere e eventual formação de trocas de impressões entre nós e formação de propostas definitivas possa beneficiar de um ponto de partida comum.
Bom, então, para sermos eficazes, porque o tempo depois também não é muito. Relativamente à metodologia, alguém tem alguma discordância sobre ela? Não havendo discordância, portanto, damos a metodologia por assente e neste período de defesa da reunião das comissões, assim procederíamos igualmente quanto ao grupo de trabalho. E depois peço que me permitam depois marcar uma reunião pós-orçamento e dando a indicação do prazo que antecipe a apresentação de eventuais últimas propostas relativamente à matéria. Quanto agora à sugestão do Sr. Deputado Marcos Guedes, que é um bocadinho igual à minha, no sentido de cada um pôr em evidência aquilo que lhe achar bem, eu só não diria que necessariamente passássemos artigo a artigo, mas por cada uma das posições, sugeria que onde alguém tiver observações a fazer, as faça, e pronto, e portanto, se calhar dava já a palavra ao Sr. Deputado Marcos Guedes para o efeito.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava, seguindo o documento que foi distribuído pela mesa, o primeiro artigo onde aparece anotações é o artigo 3º, que são as propostas do Bloco de Esquerda, que depois são repetidas no artigo 4º. Das minhas anotações, eu a ideia que tenho é de que, e é um bocadinho a minha disponibilidade, aparentemente ao contrário do que vem aqui anotado pela mesa, é para esta alteração, esta sugestão do Bloco de Esquerda, entrar no artigo 4º e não no artigo 3º. O artigo 4º porque é o artigo que tem que ver com as comissões potestativas. E no artigo 3º não é as regras de admissão da parte do Presidente. E como foi chamada a atenção na altura, nas regras de admissão, estar a acrescentar isto pode ser até perigoso, porque pode ser depois um argumento para pôr em causa a própria admissibilidade. Ao passo que no artigo 4º faz todo o sentido, ou pode fazer bastante mais sentido, porque é as potestativas e, portanto, é um direito do próprio que apresenta a proposta de constituição de inquérito, indicar-se, se assim o entender, indicar logo uma lista preliminar de personalidades. O que tínhamos assentado depois é que isso não pode pôr em causa aquele número que está mais lá à frente. Relativamente ao artigo 3º e 4º era isso, Sr. Presidente, da minha parte. É igual à do Bloco de Esquerda. É que o PS, depois, quando apresentou, sim, apresentou para o artigo 4º, exatamente por isso, o PS não apresentou para o 3º, apresentou para o 4º. Fruto, penso eu, da discussão, do debate que aqui tivemos.
Ok, podemos avançar, se não houver objeção sobre isto. Sim, senhor, avançamos então.
Sr. Presidente, se posso ser usado a palavra.
Claro.
Relativamente, o artigo seguinte que tem anotações é o 6º, onde aparece uma proposta primeira para o ponto 6, que, salvo erro, foi formulada na altura pelo próprio Sr. Presidente e, para mim, está certa, reiterava apenas a disponibilidade da parte, de princípio, da parte do PSD relativamente a esta parte da sexta, bate certo com as minhas anotações. E depois as... Sim. A proposta para o ponto 7, o PSD já tinha deixado de cair, porque percebeu-se aqui da discussão que não...
Eu queria só, peço desculpa.
Sim.
Era voltar um pouco atrás, só por isso. Há aqui uma pequena divergência em relação à questão do... Ainda voltando àquela questão
do... Do artigo 4, sim.
Há uma pequena divergência em relação ao texto da proposta do voto, já que é porque acho que na parte final nós temos uma nota que anda aqui, sem prejuízo de todas as decisões a serem tomadas pela Comissão. E a nossa proposta não é rigorosamente igual. Nós dávamos esta, tínhamos como. Terminava no efetuar, se eu quiser. A única divergência
que. Isso é que o acordo se fez retirar nesta parte, não é?
Sim. Pois, por isso mesmo,
não li no artigo.
Sim, mas não estamos a fechar textos.
Não estamos a fechar. Mas
sim, é uma.
É um... Cabe exatamente a conclusão da junção das duas propostas.
Pois, era.
Tenho a ideia já.
A possibilidade de ficar aqui no efetuar.
No efetuar, pois não. Okay.
Mas é o texto que está distribuído.
Mas como.
Não é neste artigo que entrava no sexto.
É exatamente. É no quarto. O quarto está distribuído. Mas quando o bloco está no terceiro, não, mas há exceções.
Mas não há problema nenhum, porque como este documento é dinâmico, o documento que teremos para a próxima reunião terá depois também as atualizações que decorrem daquilo que já combinamos como método.
Esta parte, se calhar, pode já sair.
Sim.
Pode já entrar, pode já me enriquecer, pode já deixar de
vir. Ok. Temos uma... Pronto,
desculpa. Nada, por amor de Deus.
Eu aqui no sexto, não sei se é que eu tenho uma ligação na coisa aqui, a implantação, sem compensar a data dos seguintes.
Eu só queria sublinhar que esta forma, que de facto fui eu que a sugeri, já resulta de uma superação da formulação inicial que o PS tinha apresentado, que era uma formulação que era no sentido de garantir a independência partidária no exercício
era a garantia
da
pessoal de
e portanto isto é um é, digamos, uma formação muito mais soft, aliás, na tentativa de ir ao encontro das preocupações manifestadas pelo deputado António Filipe, e esperemos que tenhamos conseguido algum êxito quanto a essa possibilidade, porque este já parece um mínimo em relação ao resto. E aqui tenho ideia de que na altura já tínhamos conseguido o assentimento, mas enfim, veremos.
Mas eu parto do princípio que tudo que só é fechado depois de...
Certo.
Enfim, até podemos falar com os grupos, eu pelo menos.
Sim, sim.
Eu
claro.
Pelo menos ainda não tenho autoridade, tenho que levar tudo para se ver do equilíbrio global da coisa, não é? É evidente.
Ainda nem sequer é indiciário, é pré-indiciário.
E por causa disso, eu relativamente ao artigo 6, portanto, quanto às propostas do PSD para o ponto 7, percebeu-se da discussão que não tinham acolhimento da parte de ninguém, portanto, mais vale desaparecerem já daqui. As propostas que estão para os pontos 10, 11 e 12, sim senhor, em ponderação, como é evidente, ou como quiserem dizer, mas essas batem certo com a minha anotação. Depois, relativamente ao ponto 8, ao artigo 8º, peço desculpa. A redação que aqui está bate certo também, em ponderação tudo, não é? Mas bate certo também com a evolução do texto que decorreu da discussão, portanto, da minha parte. Não estou a perceber aqui o texto que veio da mesa. Há aqui uma coisa que eu não estou a perceber.
O qual? No artigo 8º?
No artigo 8º, sim.
O quê?
Ah, sim, já estou a perceber, sim. Porque a anotação que eu tenho tem apenas a redação que foi proposta na altura.
Não há alteração e mesmo clarificação só com o assentimento.
Exatamente. É que eu estava a ver a de cima, por isso é que. Pois é que vi a de baixo. É porque a anotação que eu tinha era a de baixo, que de salvo erro também foi na altura proposta pelo Jorge Lacão, que era um texto. Era um bocadinho um texto de compromisso. Sim. Exatamente.
Embora eu acho que ele pode ser ligeiramente aperfeiçoado, mas depois veremos.
Pois, depois veremos. Sim. Depois o próximo é o artigo 10º, não é? O próximo é o artigo 10º.
Isto aqui tem a matéria do PS, mais substancial do PS.
Ah, sim. A questão do artigo 10º, se quiserem, podemos deixar para o fim, porque foi a questão que a gente deixou um bocadinho em aberto, debatemos isto longamente. Eu, a anotação que eu tenho, não sei se... A anotação foi que não houve consenso em relação a nenhuma das propostas... Consenso? Peço desculpa. Não houve unanimidade em relação a nenhuma das propostas colocadas sobre a mesa. Aquela que me pareceu colher, porventura, uma posição um bocadinho maioritária, era a de, apenas nas comissões putestativas, o relator poder eventualmente ser indicado por parte dos requerentes. Mas, de facto, foi uma coisa que a gente não fechou. A gente não fechou. Que, de resto, essa proposta era a proposta, recordo, que esteve sobre a mesa já na revisão de 2007 e que na altura teve o voto favorável de todas as bancadas, exceto do Partido Socialista, mas o Partido Socialista tinha maioria absoluta e, portanto, não passou. Mas pronto. Depois vimos várias alternativas, foram avançadas várias alternativas, mas não. Esta, de facto, está em aberto. E é mais com a maior visibilidade, não é?
Sim, e com consequências práticas.
Pois, por isso daí a maior visibilidade. É daquelas que salta mais. Depois no artigo 11... Sim, no artigo 11 a questão da quebra de sigilo, não é?
Nós já retirámos, portanto já vamos aqui até...
Sim, isto basicamente está o entendimento feito, é só uma questão
de redação, não é?
De redação.
Eu acho que isso depois pode ser uniformizado, porque acho que nós aqui tendencialmente pusemos de acordo, agora é uma questão de encontrar a redação mais feliz.
Sim.
Não é? Quer a CDS, quer a do PS.
Que o Presidente sugeriu na altura. Eu acho que para o artigo 13º, a questão das entidades reguladoras independentes bate certo também com o que eu cá tenho. E, portanto, para o artigo 13º também acho que pode-se fazer, a mesma coisa, podia fazer apenas uma proposta única, não é? O mesmo se diga depois para a 13A. Nós andámos muito aqui à volta, mas dando como boa a posição assumida pelo Dr. Jorge Lacão, de que uma vez que a gente corrige, não é corrige, expressa no texto que isto vai para as secções criminais do Supremo, ultrapassa-se o problema do recurso, e estando ultrapassado o problema do recurso, fica, digamos que ficaria um bocadinho tautológico a proposta do PSD relativamente ao efeito meramente devolutivo de qualquer tipo de recurso, certo?
Uhum.
E, portanto, aqui é uma questão de acertar apenas a redação em torno da proposta do Dr. Jorge Lacão, penso eu. O mesmo se diga para o 13B, a questão do acesso aos documentos confidenciais. Eu penso que as melhorias de texto que foram da redação alternativa... Eu não percebo isto, tem aqui uma anotação da mesa, diz redação alternativa a apresentar para este inciso final, qual é que era a questão? Já não me recordo.
Não,
Estava a ver se me lembrava também, mas já não lembro.
Será que isto tem que ver, Jorge, com aquela questão da diretiva comunitária relativamente ao sigilo bancário? Tem aquelas regras.
Tem a ver com o qual é
do sigilo da. Não é do sigilo bancário, é do sigilo das entidades de supervisão.
Mas essas também já têm visão da sociedade nas vezes que usar as comissões de inquérito e dar a documentação.
Era só uma questão de ver se tínhamos uma redação mais enxuta que esta. É a anotação que ali está, mas isso.
Mas sobre
os conteúdos, não vejo que.
Eu chamava a atenção, agora não está aqui o José Manuel Pureza, mas eu chamava a atenção que isto tem que ser articulado com aqueles projetos de lei que estão apresentados, penso que estão na COFMA, que tem que ver com a lei do sigilo, em que quer o PSD, quer o Bloco, não sei se mais partidos, mas o PSD e o Bloco, de certeza, apresentaram textos.
Todos têm.
E a gente precisava de articular a redação do que aqui está com a redação que ficar fechada para o outro lado, que é para depois não haverem incongruências. Não tem que ser igual, mas não pode chocar.
Eu talvez, mas isso deixamos, vamos ponderar isto, porque no fundo é mais fácil redigir aqui do que redigir porventura na outra, porque na outra trata-se de ver como é que tratam os aspectos da diretiva que permite a divulgação de documentos em certas circunstâncias.
Sim.
E aqui é no fundo já uma garantia do sigilo interno e do tratamento sigiloso dos documentos que nos temos legais, venham para cá. Talvez valha a pena, mas digo isto só a título de reflexão, é no número 1, quando se diz que os documentos que venham classificados como confidenciais ou sigilosos são disponibilizados, etc, etc, que venham classificados como confidenciais ou sigilosos, talvez valha a pena aqui acrescentar nos termos legais. Ou seja, para dar ideia de que não é qualquer um que classifica como sigiloso um documento porque lhe apetece. E depois a Comissão tem que se conformar com isso. Tem que demonstrar qual é o fundamento legal para estabelecer o princípio da confidencialidade ou do sigilo em relação ao documento que envia. Não sei se me fiz entender nesta observação, mas são pequenos acertos. Eu creio que no essencial estamos de acordo com isto. Faça o debate que tivemos.
Pois, no artigo 14, é uma questão meramente técnica do envelope lacrado, não tem história, penso eu. No artigo 16, a questão do Presidente da República, eu penso que o número 2... O número 2, essa sugestão alternativa foi aquela que resultou um bocadinho do debate, ou seja, no que diz respeito aos ex-presidentes, a faculdade ater-se apenas aos factos que tiveram conhecimento durante o exercício das funções e por causa delas. Foi a evolução que a gente teve.
Acho que faz muito sentido.
Foi a evolução que a gente teve durante o debate, não é? Uhum. Exatamente. Uma coisa são os presidentes em exercício, outra coisa são os ex-presidentes. Nas minhas anotações, há uma parte que ficou em aberto no ponto 4, que é esta parte que está em negrito, cabendo aos requerentes a faculdade de determinar a data da sua realização. Isto consta, de facto, da proposta inicial, mas na minha anotação, e do PSD, mas na minha anotação e com toda a franqueza, nas minhas anotações é um assunto que ficou de ser ponderado. Bom, todos eles são de ser ponderados na prática, mas...
Certo.
Não pelo PSD, pelo PSD foi quem propôs. Mas...
Sim, sim, sim.
Mas é a anotação que eu tenho. E depois vamos para a parte final, que é o artigo 20, que foi aqueles que discutimos mais recentemente.
Eu acho que não vale a pena agora ponderarmos muito o que aqui está, porque da última conversa que tivemos,
sim,
ficou o entendimento que aparecerão novas propostas relativamente a estas matérias. estas matérias do artigo 20.
Do artigo 20.
Do relatório.
Eu só chamava a atenção, Sr. Presidente, se me permitisse, para a reflexão de todos em torno disto. Esta questão do artigo 20 necessariamente tem que estar intimamente ligada e tem que ficar articulada com a opção que tomarmos relativamente ao relator. Porque é evidente, torna-se mais evidente aquilo que foi a discussão que aqui tivemos relativamente ao artigo 20 na necessidade de permitir que um relator que seja vencido se poder demarcar do relatório e o relatório passar a ser um relatório de comissão, da comissão e não de A, B ou C, porque não se pode violentar nenhum deputado cujas conclusões do relatório tenham sido alteradas e ele como tal se entenda que desvirtuou o seu, enfim, o que ele apresentou, é um direito que obviamente tem que ser respeitado por todos, mas isso tem que estar intimamente ligado e articulado, particularmente nos casos, se lá atrás nós prevermos os casos do relator poder ser um relator que não é da maioria, porque potencialmente, como é óbvio, é mais provável que esse tipo de situações aconteça se o relator não, se o regime atual for alterado e o relator, pelo menos para determinado tipo de inquéritos, poder ser apresentado por um grupo minoritário de deputados, do que quando o relator é sempre ele também escolhido pela maioria da comissão. Enfim, é o que é, não é? Portanto, é só essa chamada de atenção na ponderação das propostas que fizermos. Eu acho que as coisas deviam ser articuladas entre o artigo dos relatos, as soluções para a escolha do relator e as soluções para a discussão do relatório. São duas coisas que têm que andar de braço dado.
Muito